passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Meu amado irmão, minha amada irmã, muito boa noite e a paz do Senhor. Minha amada irmã, meu amado irmão, todos sintonizados na melodia por todo o Brasil e no mundo pelo nosso aplicativo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, viu? Hoje, terça-feira, reunidos na Igreja Cristo em Casa, eu cumprimento o nosso amado pastor Níger Martins, a nossa querida irmã Débora Lira e todos os amados ouvintes que nos acompanham. Que esse culto seja um momento de renovação espiritual e de comunhão com Deus. Sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus.
Querido Deus e amado Pai, entramos na Tua presença mais uma vez. Mas não entramos, Senhor, de forma isolada. Entramos agora como igreja, a Igreja Cristo em Casa, que une a fé, Senhor, une o coração para chegar a Ti e com ousadia pedir perdão pelos nossos pecados, Te entregar as nossas vidas, consagrar esse culto para a Tua glória e Te agradecer, sim, Te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Ah, Senhor, porque para estarmos aqui mais uma vez, inúmeros milagres aconteceram. Tu preservaste a nossa vida, Tu preservaste a nossa alma, Tu preservaste a nossa fé, a nossa esperança, e por isso estamos aqui. Isso é fruto do Teu amor, da Tua bondade. Senhor, Te agrada de nós, perdoa os nossos pecados, aceita a adoração que está sendo feita, que será feita, e em nome de Jesus, vidas possam conhecer a Jesus Cristo. Nós oramos e assim fazemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar.
Não se frustrarão,
não se frustrarão,
não se frustrarão,
não se frustrarão. Ninguém impedirá.
Pode o vento soprar,
a terra pode se abalar,
passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono da. Sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá.
Que louvor maravilhoso, hein, gente? Lindo demais, não é? Que nos lembra da presença constante e do amor infinito de Cristo Jesus em nossas vidas. Louvor bonito demais. Pastor Níger Martins, meu querido irmão, qual a referência bíblica de hoje?
Hoje nós vamos falar sobre Jesus e as tempestades. E vamos ler Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Sim, Fábio, já estou aqui para abraçar os nossos queridos ouvintes, os nossos aniversariantes deste dia 1º de outubro. Desejamos toda sorte de bênçãos, saúde, paz, prosperidade, tudo de lindo, tudo do alto. Desejamos que o seu dia, o dia do seu aniversário, seja marcado pelas maiores bênçãos. Priscila de Matos, parabéns. Tamires Torres da Silva, Antônia Batista Norões, Lenilda Pereira, Esther Maria Nogueira, Clóvis Martins, José Meira de Vasconcelos, Maiara Antônio da Silva, Ana Cláudia de Oliveira, Ângela de Souza Coelho, e parabéns para você que não teve o seu nome divulgado, mas também é aniversariante. Deus te abençoe. Em Isaías 58:11 diz que o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. A próxima canção é em sua homenagem.
Eu tenho a marca da promessa. Yeah, yeah. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Yeah. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha
falsos querem frustrar meus sonhos e me fazer. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir.
Momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá? Alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos falar com o Todo-Poderoso Deus. Vamos entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Vamos entregar os problemas, as causas impossíveis, porque para Deus não há nada impossível. Hoje estaremos orando pela família da Levita Márcia de São Paulo, Zenaide Barbosa da Silva de Nilópolis, pela família também da Caroline, que pede oração aí pela porta de emprego e por toda a sua família. O José Carlos da Ilha do Governador pedindo oração para que Deus lhe dê forças para caminhar em sua presença, ou seja, pela sua vida espiritual e também por toda a sua família. José César Falcão também pede oração pelo neto, pela sua família. A Adelina de São Gonçalo também pedindo oração pela família. Vamos orar pela Ana Lúcia de Rocha, São Gonçalo, pelo Fernando Dalmo Pereira e também por Eliette, que pede oração para a sua vida financeira, para os seus filhos e esposo e toda a sua família. Pastor Níger Martins orando.
Querido Deus e amado Pai, chegamos mais uma vez na Tua presença agora para Te entregar as nossas necessidades, nossas súplicas, nossas carências, nossas dificuldades, nossas lutas, Senhor. Papai do Céu, esse coração que agora está sofrendo, chorando, quem sabe de uma forma até calada, sem falar com ninguém, quietinha ali, quem sabe, Deus, com medo da noite, quem sabe com medo de enfrentar essa madrugada que está chegando. Ah, Espírito Santo, atua nos corações, compadece de nós, intercede por nós e traz consolo, traz a tua paz, traz a tua presença. Também, Papai do Céu, manifesta a cura divina, dá alívio, dá uma noite de conforto, guarda aquele que está num cárcere, aquele que está no hospital, aquele que está em casa, aquele que está agora trabalhando, Senhor, preocupado com a sua própria segurança, esse familiar preocupado com o outro familiar, o filho, o pai, aquele que está agora, precisa estar trabalhando, guarda, Senhor, livra de todo mal. Te entregamos cada uma das nossas muitas necessidades, que temos a certeza tu conheces, tu nos conheces pelo nome, tu conheces cada uma das nossas lutas. Te entregamos em fé e em confiança, em nome de Jesus, amém e amém.
Chegou o momento tão esperado do culto da Igreja Cristo em Casa, onde nós teremos o prazer de estar ouvindo a pregação do pastor Níger Martins, este homem usado por Deus. Ele estará trazendo para nós nesse momento uma porção da parte de Deus.
querido Fábio Silva, Débora Lira, Michel, amados da Igreja Cristo em Casa, que honra, que prazer, que privilégio estarmos de volta para meditarmos nas Sagradas Escrituras. Queridos, hoje nós vamos falar sobre Jesus e as tempestades. E como falamos agora há pouco, o nosso texto principal, eu vou ler outros, mas o texto principal está em Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. Eu sempre uso a edição Nova Almeida Atualizada. Vamos lá? Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, o contexto aqui é sobre a vida ministerial de Jesus, que já estava ali em profusão, né? Multidões o acompanhando, e ele pregando o tempo todo, abençoando o tempo todo. Não sei se você já passou um dia inteiro fazendo palestras, você já passou um dia inteiro ministrando sobre pessoas, mas no final do dia você está completamente exausto, né? Muito, muito cansado mesmo. E foi assim que aconteceu. O versículo 35 mostra que já era tarde. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Então, certamente após um dia extenuante, certamente após um dia de muito cansaço, né, muitos ensinamentos, enfim, né? Jesus então decide passar para outra margem. Margem do quê? Do que estamos falando? Nós estamos falando, amados, do Mar da Galileia, que não é um mar no sentido literal, porque não é água salgada. Na verdade, é um grande lago de água doce, fundamental para aquela região, a maior fonte de água doce daquela região ali do Oriente Médio. Então, assim, algo muito importante até hoje, esse lago, ele é fundamental para aquela região. Mas o Mar da Galileia, ele tem algumas particularidades que nós precisamos entender para podermos desfrutar aqui, né, desse texto e sermos abençoados por ele. O Mar da Galileia, queridos, ele está bastante abaixo do nível do mar, precisamente a 212 metros abaixo do nível do mar. É. E ele é cercado de montanhas. Então ali tem algumas características. O dia está um dia lindo, um sol lindo, tempo firme, céu azulzinho, céu de brigadeiro, como as pessoas falam, né? E de repente entra um vento. E como o vento não consegue sair por causa da cadeia de montanhas, muito rapidamente, muito repentinamente, o dia que estava lindo, ensolarado, céu azul, ele se transforma numa enorme tempestade. E isso acontece também até os dias de hoje. E foi isso que aconteceu ali. Vamos voltar para o texto? Versículo 35 de Marcos capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ele está indo para outra margem, alguns outros barcos estão seguindo, ok. Versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Uma dessas tempestades repentinas chega, o barco começa a ser jogado de um lado para o outro, de um lado para o outro, e claramente parece que eles vão naufragar. E olha aqui, amados, a maioria deles ali, boa parte deles, eram pescadores experimentados, e eles, no todo, conheciam muito bem aquela região. Mas eles estão começando a ficar nervosos, preocupados. O barco está se enchendo de água, ou seja, ele está caminhando para um naufrágio, né? No versículo 38 diz o seguinte: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram. Agora vem, queridos, uma sequência de três perguntas. E nessas três perguntas nós temos o cerne desse texto, tá? A primeira pergunta é dos discípulos para Jesus. A segunda pergunta é de Jesus para os discípulos. E a terceira pergunta é os discípulos que fazem entre eles mesmos, né? A primeira pergunta, versículo 38, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Ora, qual é a impressão que eles tinham, queridos? Que Jesus estava impassivo, que Jesus não estava se importando com o que estava acontecendo. E por isso ele dormia tranquilamente. Eles não estavam conseguindo ver ali o controle de Jesus. Sempre é muito difícil, amados, quando nós estamos no meio de uma tempestade e aparentemente Deus está impassivo. E aparentemente Deus está em silêncio. E aparentemente Deus está inerte. E aparentemente Deus está dormindo. Eles acordam Jesus, perguntam para ele se ele não se importava com eles. E aí, versículo 39, ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. Preste atenção na sequência dos acontecimentos, porque nós vamos precisar dessa sequência para chegarmos à conclusão de hoje, tá, queridos? O que que acontece então? Jesus levanta quando eles o acordam e a primeira coisa que ele faz é repreender o vento. Ele manda se aquietar. Ele fala para o vento e para o mar para eles se aquietarem, para eles se acalmarem. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Agora é a segunda pergunta. Versículo 40, Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Eu queria refletir com vocês, amados. Você já pegou uma tempestade muito violenta? E já pegou uma tempestade muito violenta estando em alto mar ou estando, né, sei lá, num barco, alguma coisa assim? Eu já peguei tempestades muito violentas, uma inclusive quase tirou a minha vida, mas eu nunca peguei em alto mar. Eu fico pensando que deve ser algo, meu Deus do céu, né? Deve ser algo aterrorizante. Então eles estavam com medo por causa disso? Estavam. Mas por que Jesus chama eles de medrosos? Quem não ficaria? Você não ficaria com medo? Eu ficaria. Eu tenho certeza que eu ficaria com medo, né? Por que essa pergunta? E mais, como é que ainda não tem fé? Como é que ainda não tem fé? Porque Jesus já tinha demonstrado o seu poder, já era a hora deles crerem. Mas será que eles não tinham nenhuma fé? Porque eles foram a Jesus, né? Eles foram a Jesus na esperança que Jesus salvasse. Então eles tinham algum nível de fé. O fato é, queridos, que eles não tinham fé suficiente para descansar em Cristo. Eles não tinham fé suficiente para entender que Jesus é Deus, o Todo-Poderoso. Se nós continuarmos a sequência desse texto, e aí permita-me fazer um parênteses aqui que é muito relevante para entendermos esse texto ele vai numa sequência de três milagres. O primeiro milagre é esse, no qual Jesus está dormindo no barco, a tempestade vem, assola aquela região, os discípulos estão desesperados, acham que Jesus não está se importando com eles, acham que Jesus não está dando a devida importância ao sofrimento deles, e eles questionam Jesus. A resposta de Jesus vem, Jesus também aquieta o mar, a tempestade, e eles ficam chocados com aquilo. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse, meu Deus? Quem é esse? O segundo milagre, querido, se você continuar o texto, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que no capítulo 5 vai falar da cura de um endemoniado gerazeno, ou gadareno, tá? Esse homem, amados, estava tomado por demônios. Ele vivia, né, possuído por um espírito imundo, ele ia para o cemitério. Enfim, o fato é que Jesus repreende os demônios e esse homem fica completamente curado, transformado, tá? O terceiro milagre, em sequência, tá? Jesus sai, acalma essa tempestade, liberta o endemoniado, e ele vai em sequência até que um homem, um dos principais da sinagoga, isso está a partir do versículo 21 do capítulo 5, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vai até Jesus e diz: Senhor, a minha filha está terrivelmente doente. Ela está numa situação muito delicada, minha filhinha está morrendo, e vem, me ajuda, vamos até lá em casa e tal, e Jesus vai com ele. Só que quando Jesus está indo com Jairo para curar a filha de Jairo, que, repito, estava num estado de altíssima gravidade, nesse ínterim, uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos, tinha passado na mão de vários médicos, nada resolvia, ninguém resolvia nada. Ela vai no meio ali da multidão, apesar de todo o seu cansaço, né? Porque se ela tinha uma hemorragia, é óbvio que ela estava anêmica, uma hemorragia de 12 anos, é óbvio que ela estava anêmica, mas ela arranca forças, ela vai ali no meio da multidão, ela toca em Jesus, porque ela dizia dentro dela: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, né? E ela faz isso e ela fica curada mesmo. Jesus diz: olha, quem me tocou? Os discípulos falam: quem te tocou, mestre? Ué, tem uma multidão aqui, quantos aqui, centenas te tocaram? Ué, um montão de gente. Ele diz: não, porque de mim saiu o poder, é o toque da fé, né, amados? Enfim, ela é curada. Só que enquanto Jesus para nessa situação dessa mulher, a filha de Jairo, lembrou da filha de Jairo? Ela morreu. Eles estão chegando na casa de Jairo, vem algumas pessoas e falam: Jairo, olha só, não tem mais jeito. Não adianta mais orar, não adianta mais pedir, não incomode mais, não adianta mais incomodar o mestre, sua filha já morreu. É nesse exato momento que Jesus vira para Jairo. O texto deixa claro que Jesus não dá atenção para essas palavras, né? O fato de que ela tinha morrido, que não tinha mais jeito. Jesus vira para Jairo e fala: não temas, crê somente. Jesus vai entrar na casa com Jairo e tal, vai ressuscitar a menina e vai devolver a menina para o pai. Esses três milagres, amados, eles vêm em sequência porque tem como objetivo mostrar que Jesus era muito mais do que alguém que fazia milagres. A gente tem que ter cuidado com essa questão de milagres, porque o anticristo faz sinais e prodígios, o falso profeta faz sinais e prodígios. Se for lá para Apocalipse, né, pegar o capítulo 12, o capítulo 13, quando vão falar sobre a besta da terra, a besta do mar, o dragão, a mulher, você vai ver que sinais para tudo quanto é lado, mas malignos. Então cuidado com essa questão de milagres, porque a Bíblia deixa claro que o mal faz, entre aspas, milagres, faz sinais. Jesus é muito mais do que alguém que faz milagres. Eu não tenho dúvida que os discípulos criam que ele podia aquietar a tempestade. O que estava faltando é entender que ele é Deus, que ele é o Todo-Poderoso, que ele está com o controle de tudo nas suas mãos, independente das situações externas. Vamos voltar para o nosso texto base? A primeira pergunta qual é? Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? A segunda pergunta é de Jesus para os discípulos. A primeira é dos discípulos para Jesus. A segunda é de Jesus para os discípulos. Como é? Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? E ele responde a eles. Ele nunca esteve sem se importar com eles. A questão é que ele nunca perdeu o controle. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu sei que Jesus nunca perdeu o controle, porque ele é mais do que alguém que faz milagres. Ele é o Todo-Poderoso. É diante desse contexto que vem a terceira pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora eles estão começando a entender. Quem é esse? É o Deus Todo-Poderoso. Quem é esse? O Criador dos céus e da terra. Quem é esse? O mantenedor de todas as coisas. Quem é esse? Ele é o Verbo vivo, o Verbo encarnado. Quem é esse? Aquele que viveu sem pecados. Quem é esse? Aquele que morreu por amor a mim e a você. Quem é esse? Aquele que ressuscitou. Quem é esse? Aquele que está no trono. Quem é esse? Aquele diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Quem é esse? Aquele que voltará para buscar a sua igreja. É Jesus, Deus, 100% homem, mas 100% Deus. Eu preciso caminhar um pouquinho mais com vocês, porque o tema da mensagem é Jesus e as tempestades. E eu só falei de uma tempestade agora, não é isso? Você caminhar só um pouquinho comigo, aí na sua Bíblia, se você tiver com ela aberta, se não tiver, por favor, escute. No capítulo 6, a partir do versículo 45, tem uma outra tempestade. Os discípulos estão também juntos. E o contexto aqui é um pouco diferente. Vamos olhar? Capítulo 6 de Marcos, versículo 45. Logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar. Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Amados, aqui tem algumas diferenças. Jesus manda eles irem e ele fica para trás. Por quê? Porque ele queria orar. Jesus tinha sempre o seu momento devocional. Por mais pesada que fosse a sua agenda, e sua agenda era extremamente pesada, né? Por mais cansado que ele estivesse, ele sempre arrumava tempo para orar. Essa é uma aplicação muito importante que nós poderíamos fazer esse texto, mas não é o foco principal aqui hoje. Eles vão e Jesus está lá orando, tá, queridos? É ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar lá e Jesus orando, tá? De madrugada, queridos. Aí de madrugada, lembrando que lá, Mar da Galileia, 212 metros abaixo do nível do mar, cercado de montes, o vento entra e de repente vira uma tempestade. Veio uma outra tempestade, tá, queridos? Jesus olhou e viu que eles estavam no meio de uma tempestade. Dessa vez, ele não estava com eles. Lá naquela primeira vez, ele estava dormindo no barco. Agora, eles estavam sozinhos. Sozinhos, entre aspas, né? Porque, é claro, sozinhos jamais estariam. Jesus vai até eles andando sobre o mar. E o texto diz que ele queria passar adiante deles. Muito provavelmente, para mostrar para eles que ele é Senhor de todas as coisas. Lembra lá dos três milagres que vêm em sequência depois da primeira tempestade? Por que os três milagres, queridos? Para mostrar que Jesus é Senhor da natureza, e aqui ele está mostrando de novo, que Jesus é Senhor de todos os reinos espirituais, ao expulsar aqueles demônios e libertar aquele homem, e quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele está mostrando que ele é Deus, Senhor da vida e da morte. Então veja, lá naqueles três milagres em sequência, o que, que ele está mostrando? Ele é Deus. Ele é mais que um profeta. Ele é mais do que alguém que pode realizar milagres. Ele é o próprio Deus. O que, que ele está mostrando aqui? Quando ele vem andando sobre as águas, ele está mostrando que ele é Deus. Ele é Deus. Amados, não é tão difícil acreditar que Jesus possa fazer milagres. Eu creio que a maioria de nós que estamos nesse culto aqui da Igreja Cristo em Casa, cremos nisso, né? Até por isso estamos aqui participando do culto. A questão é entender que ele é Deus, que ele pode tudo, que ele tem poder para todas as coisas. E caminhamos finalmente para o centro da mensagem. Repare num detalhe muito importante. muito significativo. E vamos trabalhar essas duas tempestades? Tema da mensagem, Jesus e as tempestades. Na primeira tempestade, como é o processo? Eles estão no barco, Jesus também está no barco, dormindo no barco. A tempestade vem repentinamente. Parece que o barco vai naufragar. Eles estão desesperados porque parece que Jesus não está se importando. Eles acordam Jesus. Jesus levanta e a primeira coisa que Jesus faz é acalmar a tempestade exterior. Ele dá uma ordem e a tempestade exterior se aquieta. Depois ele vira para eles e vai falar com eles. Nessa segunda tempestade não é assim. Se você olhar a sequência, Jesus ficou em terra, eles foram sozinhos. A tempestade repentinamente chegou. Jesus vem andando sobre as águas. Agora, primeiro, Jesus vira para eles e fala: coragem, sou eu, não tenho medo. Depois ele sobe no barco e acalma a tempestade exterior. Aqui, primeiro, ele acalmou a tempestade interior, depois a exterior. Vou repetir para ficar claro. Na primeira situação, ele primeiro acalma a tempestade exterior. Por consequência, a tempestade interior deles, a agitação deles, a preocupação deles, o medo deles vai se aquietar. Claro, né? Claro. Você está no meio de um turbilhão. Você hoje está no meio de uma enorme e gigantesca tempestade. Jesus vem, aquieta essa tempestade externa. Qual é a tendência do seu coração? É você se aquietar. É a tempestade interior se aquietar, porque a exterior foi aquietada. Na segunda vez, não. Ele primeiro vira para ele e fala assim: coragem, sou eu, não tenho medo. Ele primeiro fala: se aquietem. E depois ele sobe no barco e aquieta a tempestade exterior. Se, amado, se ainda não tiver, se eu não tiver conseguido ser claro, vou tentar aqui reformular mais uma vez. Por que em alguns momentos Jesus acalma a primeira tempestade exterior para depois aquietar a tempestade interior? E por que em outros momentos ele primeiro quer acalmar a tempestade interior para depois acalmar a tempestade exterior? Porque ele é Deus. E porque nós precisamos saber que mais do que alguém que faz milagres, ele é Deus. Que mais do que alguém que consegue acalmar tempestades externas, ele é alguém que tem poder para acalmar a tempestade interna. Via de regra, se você me fizer essa pergunta, pastor, mas o que é mais comum? É Jesus acalmar primeiro a tempestade exterior para depois acalmar a interior, ou ele primeiro acalmar a interior para depois acalmar a exterior? Eu te diria, sem medo de errar, que via de regra, parênteses, ele é soberano, ele é Deus, ele faz do jeito que ele quer. Mas via de regra, ele acalma primeiro a interior, para depois acalmar a exterior. Queridos, eu posso prometer para vocês que hoje, agora, nesse culto maravilhoso, nós cantamos, nós oramos, nós estamos agora ouvindo a palavra de Deus, participando da palavra de Deus, né? Eu posso agora dizer para você assim: olha, calma teu coração, porque a tempestade exterior vai se aquietar. Eu não posso falar isso. Eu seria leviano. Eu não tenho base bíblica para falar isso, porque eu não sei. Eu não sei. Somos milhares, situações completamente distintas. Eu posso dizer: Jesus tem poder para aquietar essa tempestade exterior na sua vida? Ah, claro que posso. E digo, não tenho medo nenhum. Ele tem poder para aquietar essa tempestade agora, aqui? Claro que tem, claro que tem. Agora ele vai fazer? Não sei. Mas eu posso afirmar que até terminar esse culto, a tempestade interior pode estar aquietada. E talvez o que nós mais precisamos, e talvez aqui é uma figura de linguagem, tá, queridos? Na verdade é uma certeza. O que nós mais precisamos é termos um nível de relacionamento com Cristo, um nível de confiança que nos permita crer nele o suficiente para que as tempestades internas sejam aquietadas. E as tempestades externas serão aquietadas no tempo e na vontade de Deus. As tempestades externas, eu não posso afirmar que serão aquietadas nessa noite, mas as tempestades internas, eu afirmo, se nós crermos, elas serão aquietadas nessa noite. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Amado, querido, querida, hoje, Jesus e as tempestades é o tema. Você está no meio de uma tempestade exterior? Jesus tem poder para aquietar essa tempestade. Mas sabe o que é ser crente? Talvez você nunca tenha entrado numa igreja. Talvez você não tenha aceitado Jesus como seu Salvador. E eu clamo a você que faça isso hoje. Porque sem Jesus não tem como viver. Sem Jesus você não tem vida eterna. Mas sabe o que é tremendo de ser crente? Não é ver tempestades externas serem aquietadas. É ver tempestades internas serem aquietadas. Qualquer pessoa, independente da sua fé, pode ver uma tempestade externa ser aquietada por Deus. É o que a gente chama de graça comum. Porque Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer. E Deus é Deus de misericórdia. Mas aqui é para crente. Você é crente? É a tempestade externa, está bombando, está lá trovões, relâmpagos, ventania, chuva torrencial. E aqui dentro está aquietado. Por quê? Porque você sabe que Ele é Deus. Não temam, sou eu. Tenho coragem. Coragem, sou eu. Não tenho medo. A mensagem para mim e para você hoje é essa. Jesus pode aquietar qualquer tempestade que você esteja vivendo, externamente. Mas Jesus pode aquietar as tempestades internas. E quem sabe, é esse o caminho que Ele escolheu hoje, porque Ele é Deus. Ele quer aquietar a sua tempestade interior. E no devido tempo, Ele vai aquietar a tempestade exterior. Tenha uma noite de paz. Durma em paz. Mesmo em meio ao turbilhão de uma tempestade externa. Porque aí dentro de você agora, pelo poder daquele que é Deus, faça uma oração. Clame a Ele. Peça o Espírito Santo. E Ele vai aquietar a sua alma. E você vai dormir em paz. Em paz me deito e logo pego no sono. Né, amados? Salmo 4, versículo 8. Queridos, Deus derrame graça, misericórdia sobre a sua vida. E que você possa crer em Cristo. Não apenas como alguém que faz milagres e acalma tempestades externas, mas como o Deus Todo-Poderoso que acalma tempestades externas e internas. Deus te abençoe sobremaneira. Uma honra estar com vocês. Fiquem na paz. Paz, paz, paz.
Sei que está doendo, sei que estás sofrendo, mas coragem. Eu sei que a incerteza está te pressionando, mas coragem. Eu já tracei um plano, apenas siga a rota, eu vou cuidar de ti. Confia, viver na dependência, eu sei que te machuca, mas confia. Nunca deixei faltar em tua vida o necessário, então confia. Sei que não estás vendo, mas estou trabalhando, só é preciso crer. Eu estou cuidando, nos mínimos detalhes na tua vida estou trabalhando. É nesse tempo de escassez que eu te moldo, estou te lapidando. Mas enquanto eu não cumpro, escuta minha voz e aprende essa lição. Enquanto choras de glória, enquanto lutas me adora. ainda estou trabalhando. É nesse tempo de escassez que eu te moro, estou te lapidando. Mas enquanto eu não cumpro, escuta minha voz e aprende essa lição. Enquanto choras, dê glória. Eu te dou coragem. No meio da fornalha, eu te dou coragem. No meio do deserto, eu te dou coragem. Dentro da caverna, eu te dou coragem. No meio dessa cova, eu te dou coragem.
Muito obrigado a você, minha irmã, meu irmão, que nos acompanhou em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. O pastor Níger Martins estará impetrando a bênção apostólica, porém antes fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Baby. volta do Senhor. Olhe nos jornais, então você compreenderá que o mundo não pode te dar a solução. Seu pesar, pesar.